Agora são 10 horas e 34 minutos. Bom dia, quarta-feira, 24 de abril de 2024. Está no ar o nosso CBN Paraná, que é o giro de informações do Estado que conecta as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Organização criminosa do sudoeste do Estado é alvo de operação por roubo de cargas. As investigações iniciaram após o roubo de uma carga avaliada em R$1 milhão em São José dos Pinhais, município aqui da região metropolitana de Curitiba. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais detalhes sobre a operação. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Lucian. Então, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil do Paraná cumpriram 6 ordens judiciais durante essa operação contra uma organização criminosa ligada ao roubo de cargas. Essa ação aconteceu na manhã de terça-feira. A ação aconteceu simultaneamente em Francisco Beltrão e Tapejara do Oeste, na região sul do oeste do estado. Dentre as ordens, foram cumpridos 2 mandados de prisão e 4 mandados de busca e apreensão. 3 homens ligados ao grupo foram detidos nessa operação. Foram apreendidas 3 armas de fogo, uma caminhonete e uma moto com um chassi adulterado, maquinário para adulteração de veículos e um caminhão de propriedade do investigado que foi utilizado para cometer crimes. As investigações de alta complexidade contaram com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e iniciaram em março, após o roubo de uma carga avaliada em cerca de R$1 milhão em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Na última sexta-feira, a Polícia Civil de São Paulo apreendeu uma carga de pneus furtados por essa organização criminosa. O crime aconteceu em abril deste ano e a carga está avaliada em mais de R$500 mil. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Jéssica Passos, sobre essa operação que teve como alvo esta quadrilha, essa organização criminosa suspeita de roubo de cargas. A Polícia Rodoviária Estadual apreendeu um caminhão com mais de 2 toneladas de maconha. Também fez mais 2 apreensões de drogas em bagagens, tudo isso com a ajuda dos cães farejadores. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Brenda, bom dia.
E para quem acompanha a gente, todas essas apreensões que você citou foram nesta terça-feira. A apreensão dessas 2 toneladas de maconha que estavam em um caminhão foi na PR-317, em Iguaraçu. Essa operação, então, da Polícia Rodoviária Estadual, com auxílio dos cães farejadores, resultou nessa grande apreensão de uma droga que estava escondida em meio a uma carga de arroz. O motorista do caminhão, que é um homem de 30 anos, de nacionalidade paraguaia, informou que teria pego a droga lá no Paraguai e teria como destino a cidade de Araguari, em Minas Gerais. O homem foi preso e no caminhão foram encontrados 2.295 quilos de maconha e mais 10 quilos e 850 gramas de murruga, como é chamada a flor da maconha, que tem um valor agregado maior ali para venda. O veículo foi entregue na delegacia da Polícia Civil de Maringá e o comandante da 4ª Companhia da PRE contou que o que motivou essa abordagem inicialmente foi uma atitude suspeita do motorista. Ele se complicou ali com a marcha do caminhão e por estar vindo do Paraguai, isso chamou bastante atenção e depois os cães ajudaram a encontrar essa droga. E além dessa apreensão, a PRE também apreendeu na região, entre o final da tarde e a noite desta terça-feira, bagagens com maconha em 2 outras ocorrências distintas, com a ajuda também de cães farejadores. Em uma delas, em Cruzeiro do Oeste, a droga foi encontrada em um ônibus que fazia a linha Guaíra, aqui no Paraná, a Rio Claro, no interior de São Paulo, e durante a busca com o cão farejador Black, ele indicou a presença de algum tipo de entorpecente em uma mochila de cor marrom. As buscas continuaram, o cão também indicou uma outra mala marrom e uma bolsa cinza. Abrindo todas essas bagagens, foi constatado que todas estavam carregadas com maconha. O dono das malas era um homem de 29 anos, morador de Rio Claro, que afirmou que havia pegado essa droga lá na rodoviária de Guaíra e levaria até a cidade paulista. No total, ele carregava 42,5 kg de droga e esse entorpecente e o suspeito foram levados para a delegacia da Polícia Civil. E o outro caso foi na cidade de Ivaté, durante uma operação conjunta entre o Exército Brasileiro e a equipe de operações com cães do Batalhão da Polícia Rodoviária. Foi realizada uma abordagem em um outro ônibus que fazia a linha Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para Umuarama. O Exército localizou uma mala contendo 21 tabletes de entorpecente com a ajuda do cachorro Eiko. A bagagem estava carregada com maconha. Uma mulher de 21 anos, moradora de São Paulo, foi quem embarcou essa droga, que totalizou 20 quilos e 600 gramas. O entorpecente e a suspeita foram entregues na delegacia da Polícia Civil de Moarama, e o comandante da 4ª Companhia falou também sobre a importância do trabalho com os cães farejadores para otimizar as operações policiais. Vamos ouvir o capitão Vinícius Rodrigues.
A aplicação do cão na atividade policial visa a otimização, né, do serviço. Então, uma pessoa ela tem aí de 10 a 20 milhões de células olfativas, enquanto um cão da linhagem dos pastores tem cerca de 250 milhões da linhagem dos Blood. É o dobro, 500 milhões. Então, por essa questão, eu potencializo, eu otimizo, eu trago eficiência para o serviço policial. Até considerando o exemplo de ontem, uma carreta carregada com arroz, onde a substância possa estar embaixo da carga de arroz, se eu não tivesse o cão, o policial ia ter que fazer todo esse serviço braçal, inclusive de tirar essa carga. Enquanto com o cão, primeiro eu aplico o cão, se o cão indicar, a partir daí que eu vou buscar descarregar esse caminhão e retirar a substância entorpecente, né? Assim como acontece também com veículos onde tem uns compartimentos secretos com substância entorpecente, e eu abordo, eu não tenho certeza, eu não vou desmontar o carro inicialmente, eu posso aplicar o cão. Após a indicação do cão, eu passo a fazer essas buscas, essas desmontagens e a busca manual.
Nós ouvimos então o capitão Vinícius Rodrigues, que é comandante da 4ª Companhia da PRE, falando sobre essa importância do trabalho com cães. Então, como exemplo, só ontem, 3 ocorrências em lugares distintos, situações distintas, utilizando o trabalho dos cães farejadores, e resultou em mais de 2 toneladas de drogas apreendidas. Lucian.
Muito obrigado pelas suas informações, Brenda. O Ministério Público do Paraná denunciou o deputado Ricardo Arruda por rachadinha e lavagem de dinheiro. Procurado pela CBN, o parlamentar negou as acusações. A Marina Prota, da CBN Curitiba, tem as informações. Bom dia, Marina.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes. Pois é, o Ministério Público do Paraná denunciou o deputado Ricardo Arruda, do PL, pelos crimes de lavagem de dinheiro e concussão, que é quando o político angaria parte dos salários de assessores parlamentares. As investigações, que ocorreram entre 2015 e 2023, apontaram que o político, aposentado de uma carreira no mercado financeiro, teria montado um esquema com cartões de crédito dos funcionários para praticar a rachadinha. A denúncia mostra com extratos bancários que assessores teriam criado uma via adicional do cartão de crédito pessoal em nome de Arruda e da esposa dele, Patrícia Arruda Nunes. Eles teriam sido utilizados pelo político para gastos pessoais que somados, chegaram a mais de 250 mil reais que seriam rateados pelos assessores. Ainda conforme o Ministério Público do Paraná, Ricardo Arruda teria praticado o crime de concussão, conhecido como rachadinha, pelo menos 62 vezes e de lavagem de dinheiro por 50 vezes durante o período da investigação. Para a lavagem de capital, o parlamentar teria utilizado as empresas em que é sócio para tornar as arrecadações lícitas. A CBN Curitiba, Ricardo Arruda, negou a prática dos crimes e disse que pode comprovar todos os pagamentos e gastos realizados. Ele ainda afirma que a denúncia se trata de uma perseguição política por parte do Ministério Público do Paraná.
A denúncia inteira no MP, esse período todo eu tive quebra assistindo bancário e telefônico meu, da minha família e de funcionários. Nada encontraram. Tive lá busca e apreensão na minha casa. Nada encontraram. Nesses 9 anos, o volume todo de movimentação que eles põem lá dá R$ 699 mil. Se eu pegar o meu prolabore nesse período, dá R$ 2.340.000. Se eu pegar o reembolso, que nós temos direito aí com passagem, com tudo, né? Tudo que envolve reembolso da Assembleia, dá mais R$ 3.100.000. Então nós estamos falando de R$ 5.500.000 só nesse período, como político, sem contar os outros 70 milhões que eu ganhei trabalhando com as minhas empresas. Então, como irei me acusar de que eu estou fazendo rachadinha? O MP, na ânsia de me caçar meu mandato, que eles têm, por viés ideológico, todo mundo sabe disso, eles já tinham a sentença formada lá atrás.
No documento protocolado pelo Ministério Público, também há a menção da amortização de uma dívida de um imóvel com pagamentos de R$ 182 mil pelos assessores parlamentares. O advogado de defesa de Arruda, Jeffrey Chiquini, disse que ainda não foi notificado oficialmente da denúncia, mas que tomou conhecimento pela imprensa. Ele também afirma que o Ministério Público possui apenas um depoimento de um ex-funcionário insatisfeito com Arruda como prova.
Cada valor tem origem e cada gasto foi demonstrado e esclarecido. E aquilo que o Ministério Público chama de testemunhas é apenas um único acusador insatisfeito que foi demitido do gabinete. Todos os demais mencionados assessores não acusam, não sustentam essa infundada denúncia. E o valor de R$ 180 mil reais foi um imóvel que o deputado vendeu e está demonstrado e provado na investigação.
A denúncia pede ainda a fixação de valor indenizatório mínimo para reparação de danos causados pelas infrações descritas, com a soma dos valores apresentados. Já o Ministério Público do Paraná respondeu em nota à CBN Curitiba que, considerando que o procedimento tramita sob sigilo, em cumprimento à legislação vigente, informa que vai se manifestar unicamente nos autos. Luciano.
Muito obrigado, Marina Prota, pelas suas informações. O Ministério Público cobra a conclusão de uma obra de uma trincheira em Londrina. O prazo de término seria final de abril, mas não deve ser cumprido. A construção está com mais de um ano de atraso. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. Essas obras da trincheira da Avenida Rio Branco com a Avenida Leste-Oeste, importantes para o trânsito de veículos aqui na cidade, voltaram a ser alvo do Ministério Público, agora com um documento que solicita dados sobre o valor investido durante a construção. As investigações suspeitam de possíveis fraudes relacionadas ao sobrepreço e superfaturamento da obra, que está atrasada há mais de um ano. De acordo com o MP, a empresa responsável poderia ter solucionado o problema de atrasos constantes com a contratação de novos profissionais, por exemplo. Ainda segundo o documento, o município também é responsável por parte dos atrasos, visto que os projetos poderiam ser mais claros para evitar intercorrências. Em março, a prefeitura chegou a multar a empresa que toca essa obra em R$ 915 mil. Reais. Essa obra da trincheira começou em janeiro de 2021, deveria ter sido entregue em janeiro de 2023. Já foram 3 aditivos de prazo concedidos, com vencimento no último final, o último aí com o final de abril, ou seja, daqui a alguns dias, o que já está certo que não vai acontecer, por isso o Ministério Público entrou com esse documento pedindo explicações. Luciano, uma grande obra por aqui.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações, né? Papel do Ministério Público fazer essa cobrança, a voz da população cobra a conclusão de uma obra nessa trincheira aí em Londrina. Prefeitura realiza mutirão e destrói mais de 400 criadores do mosquito da dengue. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes sobre esse trabalho. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os nossos companheiros das rádios CBN do Estado e também a quem está nos ouvindo no CBN Paraná. Foram removidos mais de 400 criadouros do Aedes aegypti em mutirões aqui em Ponta Grossa nos últimos 2 dias. As equipes da Prefeitura percorreram a área central da cidade, também uma região de bastante movimento chamada Parque Ambiental, onde as pessoas praticam exercícios físicos, e também um dos bairros com maior número de casos na cidade, o bairro de Olarias. Foram vistoriados mais de 3.600 domicílios durante as ações. Elas aconteceram na segunda e na terça-feira, com os dados divulgados nesta quarta-feira, com equipes da Fundação Municipal de Saúde, junto com o segundo grupamento do Corpo de Bombeiros e demais órgãos públicos. O trabalho também contou com a participação de 100 alunos do curso de Guarda Municipal. Foram utilizados drones para a fiscalização em locais de difícil acesso em busca de possíveis focos do Aedes aegypti. Equipes da Secretaria de Meio Ambiente e do Departamento de Urbanismo também participaram da ação, limpando terrenos baldios e removendo o lixo acumulado. Vale lembrar que após o anúncio da situação de emergência em Ponta Grossa, a Prefeitura está autorizada a entrar em terrenos baldios e até mesmo a abrir casa e depois fechá-las novamente para retirar os criadouros do mosquito da dengue. No total, 320 pessoas participaram da operação visitando 3.660 domicílios. Foram encontrados 1.600 domicílios fechados, 419 criadouros removidos e 400 focos destruídos. Além disso, foram inspecionados 228 terrenos baldios, 59 casas abandonadas e verificadas 32 denúncias, o que resultou em 9 notificações contra proprietários. Outras regiões da cidade vão passar também por essa análise e ações durante essa semana, visto que o boletim semanal da dengue, divulgado pela Secretaria de Estado, a SESA, notificou 1.045 novos casos na Regional de Saúde de Ponta Grossa. No boletim anterior havia 1.919 confirmações, agora são 2.957. Isso representa um aumento na nossa regional, que abrange aí 21 municípios, 54% nas ocorrências de dengue, com 2 mortes na regional. A morte em Ponta Grossa foi confirmada na semana passada, apesar dos números ainda serem muito abaixo, felizmente, na comparação com outras regionais do estado. A prefeitura e a regional de saúde aqui da nossa região de Ponta Grossa aumenta a fiscalização para que não haja mais casos na cidade e também nos municípios que ficam em torno da cidade polo Ponta Grossa. Luciano.
Muito obrigado, Emanuel, pelas suas informações. Trabalho, então, da administração municipal para destruir esses criadouros do mosquito da dengue. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quarta-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.